Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política dessa instituição, Fábio Pereira. Tendo realizado estágio de doutoramento na Universidade de Rennes, França, Fábio Pereira trabalha desde 2002 com pesquisa na área de sociologia profissional e identidade dos jornalistas. Trata-se de um autor com vários artigos publicados em periódicos científicos e capítulos de livros editados em francês e português. A essas publicações, Fábio Pereira acrescenta agora o livro Jornalistas Intelectuais no Brasil, lançado em 2011 pela Sumus Editorial, e sobre o qual vamos falar. Fábio, jornalista, o dicionário diz, é um profissional que trabalha na redação de um jornal, né? Intelectual, todo aquele que se devota às questões do espírito. Todo jornalista não seria, em princípio, um intelectual?
Bom, essa foi uma das primeiras provocações que eu tive, né? Na verdade, quando eu falava jornalista intelectual, eu tinha duas reações distintas. Ou se dizia, né, o jornalista não é um intelectual, né? Ou dizer, não, o jornalista hoje em dia é um técnico, é um cara que está trabalhando na produção da notícia, e o intelectual é outra coisa, é alguém que está fazendo, enfim, discutindo arte, as grandes questões da humanidade, etc. E eu queria saber até que ponto, então, esses dois estatutos eram complementares, ou até que ponto o jornalista poderia ser um intelectual. Então, essa foi a grande motivação de começar a fazer essa pesquisa, né, que resultou no livro.
Esse trabalho foi resultado de uma tese, né, de doutorado, que era exatamente esse tema, da tese, você modificou para a publicação?
Não, o tema era esse, né? E as modificações foram mais editoriais mesmo. Mas a tese foi sobre os jornalistas intelectuais.
Agora, deixa eu só assim recolocar para o rádio ouvinte, digamos assim, um foco, né? Frisar um pouco assim, o foco do seu trabalho. O conceito básico é o jornalista, não o intelectual. Quer dizer, o jornalista que é intelectual.
Sim.
E não o intelectual que eventualmente...
Que intervém no jornalismo,
tá certo.
Embora eu ache que teve uma época que isso era muito mais confuso, muito mais misturado do que hoje, né? Lá nos anos 50, o intelectual jornalista e o jornalista intelectual eram muito mais próximos do que hoje a gente imagina, né?
Eu não sei se Fábio Pereira terá tido, né, oportunidade também de indagar em termos assim, de abrangência internacional. O seu estudo é muito vinculado a conceitos franceses, né,
de intelectual.
Né? Uhum. Mas, por exemplo, na América Latina, América Hispânica também, eu acho que nos Estados Unidos não corresponde muito bem, né? Ou não é um conceito tão importante esse de intelectual, né?
Eles têm uma discussão, mas para eles é muito mais o intelectual profissional, né? O professor, o consultor, não é... Essa identidade europeia, né, só francesa, do cara que trata das grandes questões da humanidade, que vai no espaço público intervir, é muito mais europeu e latino-americano do que norte-americano.
E na América Hispânica também é comum falar-se de um jornalista intelectual, com esse termo mesmo, intelectual, ou seria mais um filósofo, não sei, um pensador?
Eu acho que sim, porque eu acho que tanto a nossa tradição intelectual quanto a nossa tradição de imprensa são parecidas, né? A imprensa também na América Hispânica, né, é bem mais engajada do que nos Estados Unidos.
E que jornalistas intelectuais Fábio Pereira estuda em seu livro? E também o que norteou a sua escolha?
Eu entrevistei 10 pessoas, né? A Dizia Sá, Alberto Diniz, o Antônio Rolfe, Carlos Chagas, o Carlos Heitor Coni, o Flávio Tavares, Juremir Machado da Silva, Mino Carta, Raimundo Pereira e Zunir Ventura. Eu parti da ideia de que primeiro o jornalista intelectual era aquele que era jornalista e intervinha em outro espaço, né? Seja literatura, política, universidade, que eram mais identificados com a atividade do intelectual. Eu também considerei assim, pessoas que tinham publicado um livro, né, em geral, que tinham uma reputação associada, de certa forma, do intelectual. Também considerei critérios de gênero, né? Então, eu queria ter uma mulher no grupo, né? E de geração. Então, na verdade, você tem 3 gerações de intelectuais nesse grupo de 10 pessoas.
É claro que muita gente, né, me passa assim pela cabeça, não sei se lhe ocorreu também, né, considerar. Sim. Por exemplo, o Milor Fernandes não seria um jornalista intelectual?
Sim, o Milor Fernandes, O Ziraldo, né, foi uma pessoa que eu também considerei, Rui Castro. Na verdade, aí a ideia não era fazer um ranking, dizer que esses eram os jornalistas intelectuais, mas dependiam também, assim, do acesso à pessoa, enfim, de se corresponder ao que eu estava esperando para fazer a pesquisa. Mas tem outras pessoas aí no grupo.
Serviriam também, né? Já um outro exemplo, eu acho que aí partiria de outro ângulo, né? Eu penso assim no Frei Beto, que vive escrevendo no jornal, né? Ele está evidentemente querendo, né?
Sim.
Influir, né, no pensamento assim, brasileiro via jornal, mas ele não seria um jornalista, né?
Sim.
De profissão. Então,
nesse caso seria muito mais um intelectual jornalista, né? Se a gente fosse fazer essa distinção, ou seja, o intelectual que contribui de forma frequente no jornalismo do que o jornalista que desenvolve, né, atividades intelectuais.
Durante quanto tempo você desenvolveu essa pesquisa e como foi o acesso, né, aos entrevistados?
O doutorado começou em 2004, terminou em 2008, então foram 4 anos, né, de pesquisa, de trabalho mesmo de campo, de conversar com as pessoas um ano e meio. Né? E aí, claro, chegar a eles dependia muito assim, de ter um contato confiável, e nessas horas assim, amigos jornalistas, amigos professores faziam essa intermediação em vários momentos, né? E depois que você chega, que você explica um pouco o objetivo da pesquisa, geralmente você tem uma disponibilidade boa. E aí, claro, a conversa, né, dependia muito de como se desenvolvia ali no local. Então teve entrevistas de 40 minutos, porque estavam em redação, na correria, etc. E entrevistas de 4 horas, porque a pessoa sentou para conversar, né, e o papo rendeu.
Uma das declarações pensadas, né, no seu trabalho, aliás, eu não me lembro bem quem a fez, acredito até que tenha sido o Juremir Machado da Silva, você pode me corrigir se não tiver sido, é de que o intelectual, né, no sentido de um livre pensador, de pensador independente, você cita muito Sartre também no seu trabalho, né? Não seria um inimigo justamente do jornal? Alguém que diria, detesto a Globo, o Correio Brasiliense não presta, tal jornal, entende, abaixo da crítica, ou alguém que seria justamente uma voz dissonante ali, que não poderia trabalhar para uma empresa?
É uma posição contraditória, na verdade, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ter uma postura crítica, se ele não vai a público, né, e seja no jornalismo, seja de outra forma, também ele fica desconhecido, né? Quer dizer, a diferença do especialista, né, do cara que fala de um assunto e que fala para os pares, para o intelectual, é justamente essa capacidade dele de ter acesso ao espaço público, né? A grande questão é saber que tipo de condicionamento ele está sujeito nesse momento que ele vai para a Globo, para o jornal, para a TV, né? Essa é atualmente a grande tensão do intelectual na sua relação com a mídia, né, é justamente saber assim, até que ponto é possível, por exemplo, desenvolver um pensamento crítico, refletir sobre o mundo, né, dentro dos constrangimentos impostos pelo jornal, pela TV. Eu acho que algumas pessoas conseguem lidar com isso de forma razoável, né? Porque ao mesmo tempo que aprenderam um pouco essa linguagem do jornal e etc., não deixam de fazer uma intervenção mais crítica, né? Agora, outros não, né? Você tem intelectuais que se recusam, por exemplo, a dar entrevista ou falar para a TV justamente porque tem essa contradição, né?
Estamos entrevistando o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Fábio Pereira. Voltamos já!